O saneamento básico é mais do que urgente no Brasil, sendo do conhecimento de todos, políticos, cientistas, ambientalistas e, claro, da população, principalmente a menos favorecida. O Brasil ocupa a nona economia do mundo e a segunda maior concentração de riqueza e, em contrapartida, ocupa a sétima posição mundial em desigualdade. No Atlas do Brasil, Disparidades e Dinâmicas, já apontava em 2005 que metade da população não tem esgoto. Atualmente, 20% não tem acesso à água e cerca de um terço não tem coleta de esgoto. Esses dados precários do saneamento no Brasil levam a inúmeros problemas sanitários, como doenças oriundas de dejetos de lixo e esgoto que correm a céu aberto em rios, lagos, córregos e no mar do país. O projeto de lei aprovado em junho no Senado prevê a modernização e regulação dos serviços. O objetivo é universalizar o fornecimento de água e coleta de esgoto até 2033, ou seja, em 13 anos. A professora Nelly Aparecida de Melo Terry, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e coordenadora do Grupo de Pesquisas Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedade do IEA da USP, analisa a questão.
Podemos falar que a privatização pode significar o cumprimento da universalização, visto que está previsto até 2030 atingir 99% do fornecimento de água potável e 90% da coleta e tratamento de esgoto. O investimento do setor público é maior do que o do privado. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o investimento per capita é R$ 405 contra 377 do setor privado. Em termos de tarifa média, também a pública é menor, R$ 3,78 por 4,75 do setor privado. Assim como o sistema privado perde mais água do que o sistema público. Ele perde 48%, enquanto 39% é perdido no setor público. Veja só, o projeto de lei diz que os contratos vão garantir a universalização e, se não cumprir, o contrato pode ser cancelado.
Para a pesquisadora, as licitações podem implicar em diversos problemas para o consumidor final. Por isso, a fiscalização é fundamental para o êxito do projeto.
Quem trabalha com licitações sabe muito bem que poderemos ter diversos problemas e que chegarão à população. Primeiro, se o preço da licitação é muito baixo, a empresa pode não cumprir. Quem trabalha sabe muito bem que há numerosas maneiras de prorrogar um contrato, de justificar o não cumprimento de metas, enfim. Então, é um problema, temos que pensar a esse respeito. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande com o aparecimento dos monopólios, especialmente o privado, porque eles poderão ditar as normas, mais do que a própria agência reguladora, que será a ANA, ou os municípios e os consórcios de municípios. O projeto propõe uma prestação regionalizada, baseada em quem cobra menos para universalizar. E nós sabemos quando o preço é muito baixo, enfim, não se consegue realizar o serviço. E aí há prorrogações, há novas licitações, enfim. Essa é a grande questão. E a sociedade tem que estar disposta a fiscalizar isso tudo, não deixar apenas pelos seus contratantes do serviço.
Vários países privatizaram seu sistema de tratamento de esgoto e acabaram voltando atrás justamente pelo não cumprimento de metas. O fato é que a iniciativa privada está com uma confiança enorme por causa da desconfiança total do setor público.
O que fica do projeto é que poderá sim haver uma universalização, mas ele parte da ideia equivocada de que o público é ruim e o privado é bom. E isso, sem dúvida, né? Nós não podemos dizer que todas as empresas públicas são péssimas e nem que todas as empresas privadas são excelentes. Há problemas dos dois lados, mas eu penso que se a população brasileira, e isso nós precisamos aprender, for um pouco mais cobradora dos serviços que ela tem que receber, seja do Estado, seja da empresa, melhor seria. Precisamos avançar nesse aspecto.
A pesquisadora Nelly Aparecida de Melo diz que o projeto de lei teve como base o trabalho que foi feito na Inglaterra, na década de 90, período de grandes privatizações naquele país. Se a meta for cumprida, o resultado será positivo para todos, principalmente para o meio ambiente. Porém, resta a dúvida de quem fará a fiscalização.
O saneamento, obviamente, vai deixar as cidades mais limpas, higienizadas, e isso vai refletir nos rios, porque há muitas empresas que são responsáveis pelos derrames da poluição nos rios e lagos. Mas aí eu quero dizer que, do ponto de vista administrativo, são duas coisas distintas. De um lado, o saneamento, do outro lado, as fontes de poluição. Prover água e esgoto está na responsabilidade das agências reguladoras desse serviço, se elas não estão preocupadas, em princípio, com quem polui. Já a responsabilidade pela fiscalização de quem polui normalmente são das instituições públicas que cuidam do meio ambiente. As agências reguladoras não trabalham com serviços de meio ambiente. Cada um faz sua parte sem se preocupar com o que ocorre fora da sua jurisdição. Portanto, são totalmente desarticulados, mesmo que ambos estejam sob a responsabilidade do governo municipal.
A professora deixa claro que nem todas as empresas são iguais, pois existem muitas comprometidas com o meio ambiente.
Não podemos dizer que todas as empresas são iguais. Se as empresas têm um compromisso de responsabilidade ambiental ou com a sustentabilidade, é que se sentirão responsáveis por não jogar mais seus dejetos nos rios. Nos rios, nos lagos, canais, enfim. Podemos, portanto, concluir que não há ainda multas previstas no projeto de lei. Isso certamente poderá ser objeto da regulamentação dessa lei. Assim como não há definição dos fiscalizadores. Podia ser, certamente, prefeituras ou os consórcios dos municípios, ao contratarem as empresas, sejam elas públicas ou privadas, que sejam os próprios fiscalizadores do serviço prestado. Por outro lado, se pensarmos na despoluição dos rios e represas, se houver todo esse investimento previsto até 2033, certamente haverá muito mais limpeza nos rios. As periferias serão menos difíceis, né, do que são agora, porque onde não há hoje coleta nem de lixo nem de esgoto, a universalização certamente contribuirá para a redução desse lixo a céu aberto, do esgoto escorrendo pelas ruas. Isso é essencial para garantir a qualidade das condições de vida da sociedade, especialmente a mais carente.
Ouvimos a professora titular Nelly Aparecida de Melo Tere, da EACHE, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, falando sobre o novo marco do saneamento básico no Brasil. Sandra Capomatto, Rádio USP.